98 Notícias. Estão aqui conosco no Jornal 98 Notícias, o Erenilson Barbosa e Josué Nunes, para falarmos sobre a terceira etapa do projeto Transforma Social Semana Live. Nós vamos falar sobre este assunto aqui, trazer luz para esse tema que eles têm, eu vou colocar assim, que vocês têm discutido, vocês têm elaborado, e agora vamos trazer aqui através do Jornal 98 Notícias para conhecimento dos nossos ouvintes. Josué, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal 98 Notícias.
Olá, boa tarde, Macário, boa tarde, Marcondes, e a todos os ouvintes, né, da 98, onde aqui já virou uma... eu tenho assim o que de sempre é importante falar isso, Macário, porque eu tenho como Campo Formoso como minha segunda casa, né? Eu sou um servidor que eu tenho aqui 15 anos, né? Sou assim, como até o próprio Marco citou, eu venho aqui desde a gestão de doutor Idaci, e assim se passaram gestores e eu permaneci trabalhando dentro das políticas públicas e graças a Deus eu me tornei aqui amigos de muita gente aqui que eu tiro aqui como próprios irmãos. Então, exemplo, essa casa da 98 é minha casa, como se tira também, e a gente está sempre aqui com um meio de informação, passando as maiores informações para a nossa população, que sempre eu cito, é carente de informações e nós estamos aqui como esse meio.
Bom, é isso, o Josué que tem colaborado conosco aqui no Jornal 98 Notícias em várias oportunidades. Quando a gente fala de programas sociais, a gente sempre vai buscar o auxílio do Josué e da equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, mas hoje ele está vindo aqui para falar de um projeto em que ele está à frente. E aqui, junto com o Josué, o Erenilson Barbosa. Erenilson, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal 98 Notícias.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes da 98 Notícias. Espero que possamos, que essa discussão, esse debate que a gente vai fazer aqui seja profícuo para todos os nossos ouvintes, porque a gente vai debater a agenda 2030, vamos debater cidades inteligentes, política pública, do que está mais atual no momento, não somente no Brasil, mas no mundo.
Bom, eu queria então ouvir de vocês, Josué e Erenilson, fiquem à vontade aí, o projeto Transforma Social, Semana Live. Nós estamos falando de quê?
Vamos lá, né? A gente tem que colocar um princípio, que nós já estamos na terceira, né, temporada, e é importante a gente citar quando foi dado o início, né, na primeira, né, temporada, foi em 2021, né, para você ter uma ideia, e aí a gente foi dentro de uma pandemia, né, e nós discutimos o que é que a gente poderia estar colocando isso para as pessoas que não poderiam estar saindo diretamente de casa. Então a gente bolou dentro da própria política de assistência social, falo temas específicos da assistência social. Então, semanalmente, a gente, Erenilson, ele ficou como também mediador, então ele já desde da primeira temporada ele é o mediador, né, das lives. Nós colocamos, interessante, todas as terças-feiras, às 19 horas, e mantemos a essa data, e trabalhamos com vários temas envolvidos a geração de renda, a violência, o trabalho, situação de rua, a proteção básica, a proteção social de média e alta complexidade, chamando profissionais que tinha e tem diretamente conhecimento na área da assistência social, e nós tivemos um resultado assim enorme. E aí veio a segunda etapa. Logo no ano seguinte, nós geramos com temas já diferentes, né? A gente pegou datas específicas, né, como chamamos dia do médico, nós chamamos o médico, dia do enfermeiro, nós chamamos o enfermeiro, dia do assistente social, o assistente social, dia do economista, nós chamamos o economista. Então, nós chamamos profissionais para ser falo qual era diretamente a sua atuação dentro do conceito, seja público, seja privado. E também nós tivemos um resultado potente, eu digo assim, porque nós chamamos assim, Macário e Marcondes, profissionais a nível nacional.
Agora, né? Esse é um projeto de vocês, é um projeto acadêmico. Como é que é o projeto? Como é que se deu esse projeto em si?
Eu já tenho na área pública há 25 anos, está completando agora. Então, no decorrer de estar se passando a cada momento, a cada município, vendo uma realidade de cada um, a gente viu a necessidade. E com discussão logo com os profissionais, como também Erenilson, que ele tem também um conhecimento avançado em gestão pública, né? Então, discutindo com outros profissionais também, que faz parte da rede Suteplas, e gestores também dos municípios que a gente também assessora. Então a gente viu essa necessidade daquelas pessoas também colocarem como era seu serviço, como é o funcionamento deles, e para isso desenvolver diretamente para a população.
Antes de passar para o Marconi aqui, eu só queria acrescentar a informação, porque eu não fiz a devida apresentação. Erenilson Barbosa, que é graduado em Ciências Sociais, mestre em História, concurso em Cidades Inteligentes pela ENAP. E Josué Nunes, que é graduado em Análise em Desenvolvimento de Sistema, especialista em Gestão Pública e consultor social. Então, só para fazer a devida apresentação, e Marconi.
Erenilson, boa tarde. Sustentabilidade. A gente tem acompanhado muitos temas, principalmente com relação ao meio ambiente. Como focar uma cidade inteligente com sustentabilidade e o meio ambiente?
Marcondes, veja bem, só para concluir a fala do Josué, que ele ficou na terceira, para eu emendo justamente onde o Marcondes quer chegar. Olha, veja bem, essa terceira temporada, a gente vai estar discutindo nas lives, já vai começar agora em julho, né, já em 2 de julho, na terça-feira, às 19 horas, pelo canal da Suteplas, lá, @Suteplas, no Instagram, você acha facinho. A gente vai estar convidando, inclusive, secretários daqui do município de Campo Formoso, vai estar fazendo parte das nossas lives, para a gente debater política pública dentro do âmbito de cidades inteligentes e Agenda 2030. Porque o Josué falou o seguinte, ó, a primeira em 2020 foi só sobre política e assistência social. 2021 só foi sobre comemorando datas comemorativas e convidando os profissionais de excelência em suas áreas. Já essa terceira é sobre Agenda 2030 e cidades inteligentes. Aí a pergunta é, por que vocês nessa terceira temporada resolveram fazer uma live sobre a Agenda 2030 e cidades inteligentes? Primeiro, como nós temos um contato direto com os gestores públicos, tanto no setor legislativo quanto executivo, a gente percebeu uma necessidade absurda de começar a trazer, não só o Campo Formoso, o Sr. Bonfim, toda a região do Piemonte Norte, Itapicuru, que ainda esses temas ainda estão engatinhando, Macário. Só para você ter ideia, a gente conversa com alguns vereadores, boa parte deles, a maioria, eles não sabem o que é a Agenda 2030 ainda, não tem noção de cidades inteligentes. A nossa cidade, a nossa região, ela precisa estar no mapa, no radar, do que está mais novo de política pública debatido no planeta. Então, quando eu falo da Agenda 2030, o pessoal falou, isso, o que é a Agenda 2030? O Brasil é um dos principais signatários. O que é isso? É um dos principais países que assinaram, foram 193 países que assinaram a ONU, lá na Assembleia Geral da ONU, em 2015, se comprometendo que até 2030, por isso que o nome é Agenda 2030, que iria cumprir as 17 ODS. Mas o que são essas ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que tem 4 dimensões, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São social, econômico, ambiental, institucional. Então ela tem que ser aplicada nessas 4 dimensões. Pelo município, o Brasil hoje tem 5.570 municípios. E como o Brasil é um país de proporção continental, gigantesco, ele precisa, claro, o pessoal pode perguntar assim, mas como é que vai cumprir 17 objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU? O Brasil foi um dos principais signatários, porque o Brasil, não sei se o pessoal de casa sabe, mas o Brasil assinou todos os tratados internacionais relacionados a direitos humanos e a desenvolvimento sustentável. E são 17, só para o pessoal saber quais são, porque o pessoal quer saber, eu estou curiosidade de saber 17. Quais são os objetivos. Vamos lá. O primeiro é a erradicação da pobreza, que vai ser no dia 2 com Josué Nunes. Depois, o segundo objetivo é fome zero. O terceiro é boa saúde e bem-estar. O quarto é educação de qualidade, que envolve diversidade, equidade. Aí tem o quinto, igualdade de gênero. O sexto é água limpa e saneamento. O sétimo, energia acessível e limpa. O oitavo é emprego digno e crescimento econômico. O nono é industrial, inovação e infraestrutura. O décimo objetivo é redução das desigualdades, né? Por isso que eu falei da questão da equidade. O décimo primeiro objetivo é cidades e comunidades sustentáveis, que entra na sua pergunta. O décimo segundo, consumo e produção responsáveis. O décimo terceiro, combate às alterações climáticas. O décimo quarto, vida debaixo da água. 15º, vida sobre a terra.
16º passo, justiça, instituições fortes, inclusive quem entra hoje no site do Supremo Tribunal Federal já tem esse símbolo, né, de paz, justiça e instituições fortes, demonstrando que hoje o Supremo Tribunal Federal está ligado às ODS. Então, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, todos estão ligados, todos os sites agora estão botando lá o símbolo das ODS. E o 17º e último é parcerias em pró das metas.
Ô, Josué Erenilson, eu vou fazer uma pergunta, fiquem à vontade para responder. A gente sabe que é bem distante entre aquilo que a gente almeja e aquilo que realmente acontece. Você falava agora há pouco, são 5.570 municípios no Brasil. Na Bahia nós temos 417 municípios.
Só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais.
Aí a gente vem para as discussões acadêmicas, as discussões no contexto social, na sociedade, nos grupos, enfim. Mas a pergunta que eu quero fazer é porque fica parecendo para o cidadão algo bem distante. Como inserir o cidadão nessas discussões? Aí eu digo, não são as representações de classe, mas o cidadão mesmo nessas discussões. Como é que ele pode ser parte ativa desse processo que está sendo discutido? Porque uma coisa é aquilo que vem lá, definido na ONU ou definido na OMS, e empurrar a goela abaixo do cidadão, ele tem que aceitar. Outra coisa é ele, o cidadão, ele se sentir parte, ele participar, ele discutir, ele ajudar a fomentar, a desenvolver qualquer que seja a política.
Eu gostaria de começar, depois passo para Josué.
Fique à vontade.
Assim, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele é estabelecido pela ONU, né? O Brasil é um dos 193 países que assinou, porém, é bom lembrar que a nossa Constituição Federal de 1988 é considerada, não pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, como uma das mais progressistas e a mais moderna Constituição do planeta. E aí, respondendo a sua pergunta, lá no artigo 1º da Constituição Federal, já não estou falando de nenhum direito exterior, mas agora da nossa Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, lá está dizendo o seguinte, no artigo 1º da Constituição Federal: a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Esses são os fundamentos. Aí logo depois vem o parágrafo único que entra a questão da participação. Está previsto na nossa Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Na nossa democracia, o que é que esse parágrafo 1 do artigo 1º quer dizer? A nossa democracia, ela é semidireta, ou também conhecida como participativa. O povo escolhe seus representantes, claro, Poder Executivo e Legislativo, porém o povo pode participar diretamente das escolhas, das políticas públicas que acontecem no seu município ou no seu país. Como? Através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular e, claro, que o Josué conhece muito bem, ele pode dizer, através dos chamados conselhos. Então nós temos os conselhos de educação, conselho de saúde, conselho de assistência social. E detalhe, a Agenda 2030 e a Cidade Inteligente tem um lema chamado não deixar ninguém para trás. O que é que isso quer dizer? Vai ter a questão da escolha política, que foi porque também o povo que escolheu, nós temos que lembrar disso, que mano, o poder emana do povo, mas também vai ter a participação da elaboração dessa política pública através do povo. Mas para que o povo participe, é necessário nós politizarmos as pessoas. Levarmos o que você e o programa estão fazendo. Olha, Macário, que coisa interessante. Isso que eu e vocês, nós estamos falando aqui, é informação de utilidade pública. Eu falo isso por quê? Porque a gente debate com político, que trabalha com política pública bastante tempo, já está legislando o 4º, 5º mandato, e os caras não conhecem. E a gente vocês estão levando esse debate para as pessoas que estão em casa.
O conhecimento é libertador, né?
É libertador. Então, se você faz o cidadão dizer, olha, cidades inteligentes, Agenda 2030, o poder emana do povo, está lá no artigo 1º, é dignidade, faz parte da cidadania, direito civil, direito social e direito político. Como uma pessoa participar diretamente disso aqui? Conselhos. Na verdade, os municípios, Macário, para ser sincero, o José estava até falando isso comigo, os municípios já executam isso. Por exemplo, quando a gente trabalha com a ideia de diminuir as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, quando a gente busca a tal da equidade, tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades, que é baseado no pensamento de Aristóteles. Quando a gente faz isso, a gente está tentando diminuir a desigualdade, quando a gente tenta fazer uma educação para todo, mais inclusiva, a gente está, antes de começar aqui nos bastidores, a gente estava debatendo o quê? Sobre a questão da estrutura física da cidade, do espaço urbano, por sinal, a Agenda 2030, as cidades inteligentes também, é uma política voltada para o espaço urbano, porque 85% da população hoje vive nos espaços urbanos. Como a gente vai planejar? A população deve participar de todo o processo. A gente estava vindo agora do fórum, com o José, qual o nome, se você pode me dizer...
Do selo Unicef.
Do Unicef. Tem a participação da sociedade. Agora, infelizmente, sabe o que a gente percebe? Que a população, na maioria das vezes, por não conhecer, ela não participa como deveriam.
Claro. A gente, assim, a título de... O nosso propósito é esclarecer, não é polemizar. Mas, assim, é que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando você elege um político, você elege com alguns anseios. E que, depois de eleito, na verdade, esses anseios... Em boa parte, não são todos, claro. Eles não são cumpridos. Ou aquele anseio que o cidadão, que a cidadã tinha quando no poder, sim, ou na cadeira, fica bem distante daquilo que era o anseio. Mas é claro, como eu disse, isso aí é o nosso objetivo aqui, o nosso propósito é outro. Josué queria falar, fica à vontade, Josué.
Macário e Marcones, a gente precisa falar um termo prático. Sim. O que nós estamos trazendo para a sociedade como um todo, e hoje, que bom, que potência é as redes sociais, daquela que se utiliza para o bem. Vamos colocar, eu gosto de falar a prática mesmo, real. E as cidades inteligentes, junto com as ODS, ela fala hoje sobre a questão da tecnologia. A tecnologia está aí para ser utilizada. Então, quando a gente está com esse meio de comunicação, que a gente chega dando essas informações, porque ela não é só gestão pública, ela é também privada. A ODS, ela trabalha dentro da questão privada. E trabalhar todas essas demandas que lá no governo de Temer, foi no governo de Temer, que assinou o termo federativo, que o Brasil tem que bater essa meta até 2030. Não é só Campo Formoso, são todos os municípios. Porém, e é importante a gente estar citando isso, e eu comentando até com o Marcones, que esse segundo fórum, ele está trabalhando já com os quatro temas que é voltado às ODSs. O que ele diz lá? Educação de qualidade, saúde e bem-estar, proteção contra a violência e, ó, o que você próprio perguntou, participação social. E quando nós estamos aqui no meio aberto, ao meio de comunicação, seja na rádio ou seja numa TV web, isso faz com que a sociedade participe. E a sociedade participando vai ter discussão. E é interessante que uma coisa está casando com a outra. Hoje, na hora do almoço, eu estava comentando sobre o Erenilson, que deveria, isso é uma visão minha particular, e que deveria todos os gestores ter mentes pensantes dentro da sua gestão. Para ter esse pensamento, não quer dizer que ele não tenha, outros não tenha, mas tem aquelas pessoas que têm um conhecimento avançado, seja no social, seja na educação, seja na saúde, seja na agricultura, e junte esses conhecimentos para que até próprio, hoje um plano diretor dentro do município, não seja desenvolvido por alguém de uma empresa de fora, que a gente sabe que vem milionário. Eu participo de plano diretor de algumas empresas que eu assessoro, que torna-se milionário porque a empresa não tem aquele profissional, tem que buscar de fora. E aí, exemplo, hoje a gente já tem que estar se pensando isso em estar dentro desses desenvolvimentos. E hoje é bem prático, os municípios já executam, não só Campo Formoso, como alguns outros municípios, só que não trabalha direcionado às ODS, às cidades inteligentes. Eu vou botar aqui como exemplo, desde quando a gente começou a fazer o estudo, e é importante a gente estar colocando isso, que a gente vem estudando cidades inteligentes desde 2017. Só que, exemplo, como a gente já tem um certo conhecimento já na área, a gente já implanta. Só um exemplo mesmo. Hoje a Secretaria de Assistência Social, caro ouvinte, de Campo Formoso é toda informatizada. Hoje nós sabemos quem são as famílias que têm perfil a qualquer tipo de programa social. Se você for para outros municípios que não têm essa operacionalidade, não tem como fazer. Hoje, qualquer programa hoje que o prefeito solicita, a gente vai lá no sistema, puxa os dados e logo, logo a gente tem essas informações. Porque a gente já trabalha com um olhar de águia à frente para ter diretamente esses resultados. O município de Campo Formoso já está um passo na frente como a questão das cidades inteligentes. Eu vou dar um exemplo bem prático também na parte operacional. Todos os professores agora, Macari Marcones, da escola estadual, estão lançando agora a frequência online. Começaram quando? Agora. Os profissionais do SUAS, do município de Campo Formoso, já utilizam essa ferramenta há mais de 4 anos. Então, exemplo, olha como a gente já está à frente, inclusive, do governo estadual em várias evoluções e como cidades inteligentes. O que a gente tem que estar colocando é ter uma discussão junto, entes públicos, entes privados, e colocar, ó, a gente já está fazendo isso, mas com que meta? É trabalhar dentro desses números para que o município, como um todo, bata essas metas até 2030. Antes de 2030.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Anenilson Barbosa e Josué Nunes, falando sobre a terceira etapa do projeto Transforma Social Semana Live. Eu vou passar para o Marcone. Marcone.
Anenilson, vamos falar sobre planejamento. De qual forma evitar que a cidade cresça de forma desordenada? Tem que seguir um direcionamento, de qual forma?
Marcondes, excelente pergunta, que inclusive está alinhada tanto a Agenda 2030 quanto a ideia das cidades inteligentes. E cidades inteligentes é política pública voltada para a área urbana e desenvolvimento digital. Quando a gente fala de cidades ordenadas, crescer de maneira ordenada, planejada, é necessário lembrar que, quando no primeiro bloco nós dizemos que dentro da cidade inteligente tem um termo dizendo assim, ó, não deixar ninguém para trás? Então, quando a gente pensar a cidade, o crescimento da cidade, ou como ela deve se organizar, nós devemos pensar em diversidade da cidade, em inclusão da cidade. A gente tem que pensar nas pessoas com deficiência. A gente tem que pensar na locomoção dessas pessoas. A cidade não pode ser pensada só apenas para pessoas consideradas, entre aspas, normais. A gente não pode também estar pensando numa cidade com dificuldade da pessoa ter acesso a subir um ônibus, pensar em locomoção de transporte. Lembra quando o Macário disse no início que é interessante esse debate, a gente vai trazer aqui para a questão da área urbana. Uma coisa é o que está lá escrito na Agenda 2030, Cidades Inteligentes, na nossa Constituição Federal de 1988, só que existe um conceito chamado igualdade material e igualdade formal. Igualdade formal é o que está lá no papel, escrito. Até os juristas definem isso de maneira muito clara. Quando diz assim, por exemplo, a máxima que define a igualdade formal, aquela que está positivada, é aquela que diz assim, todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Ponto. Está lá, então somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Só que na prática isso acontece? Não acontece. Aí entra o quê? Que o juiz se chama igualdade material. Ah, Nilson, o que seria essa igualdade material? Igualdade material é aquela que eu disse um pouquinho, só que eu não aprofundei, que é tratar os iguais igualmente, os desiguais desigualmente, na medida das suas desigualdades, que é a massa da equidade. Então, o que é que a política pública tem que ter numa cidade? Toda cidade deve ser pensada pela diversidade. Primeiro, uma primeira dica que eu já vou dar a qualquer governo: o governo deve ter uma equipe diversa. Primeiro ponto, diversidade na equipe do governo. Ele tem que ter pessoas que sabem o que é na pele ser mulher, o que sabe ser na pele, o que é ser da população indígena, negra, o que está na pele, o que é ser uma pessoa com deficiência física, auditiva, visual. Ele precisa ter essas pessoas na equipe dele para que essas pessoas pensem numa cidade diversa e inclusiva, que tenha espaço onde todas essas pessoas possam usufruir de maneira, de fato, não igual, mas de maneira equitativa. Nós estávamos falando que Campo Formoso está crescendo, teve um projeto no passado, agora já está começando a crescer de maneira desorientada. O que é que a gente tem que estar debatendo isso aí? O Josué está falando uma coisa aqui fundamental. Todo governo, ele tem que investir em quê? Em tecnologia. Ele tem que investir nas pessoas que fazem tecnologia na sua cidade. Ele tem que investir em ciência. Cadê os nossos cientistas? Os professores universitários que trabalham com geografia, com espaço geográfico, que pensam em desenvolvimento sustentável. Ele tem que chamar esse povo para ele. Ele tem que sentar para conversar. Vamos pensar um espaço urbano para todo mundo, não para um grupo determinado de pessoa, não para determinado perfil estético, não para determinada ideia de perfeição. Mas a cidade inteligente, é bom lembrar, e eu não posso deixar de forma alguma de falar para você, Marcondes, para você, Macari, e para o pessoal que nos acompanha até agora, eu agradeço demais a presença de vocês até aqui, com certeza, porque o assunto está interessante. Veja bem, existem 4 pilares das cidades inteligentes. Marcondes, preste atenção. O primeiro pilar é humano, cara. As pessoas, quando falam cidade inteligente, a primeira coisa que vem na cabeça dela é robôs, carros voadores, é internet das coisas, né? Inteligência artificial, IA. Não, é isso também, é óbvio. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas agora alfabetização digital e acesso à internet virou direito humano. As pessoas precisam ter direito a acesso à informação. Aí é tudo isso? É, mas ela tem. O primeiro pilar dela é o pilar humano. Qual é esse pilar humano, Elis? Está lá previsto no artigo 6 da Constituição Federal, que diz são direitos sociais. A saúde, a educação, a moradia, a alimentação, o lazer, o transporte, a previdência social, a maternidade e a infância. Esse artigo 6º define o que é esse pilar humano da cidade inteligente. O segundo pilar é o pilar da eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal, que é o nosso mnemônico LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. O terceiro pilar, meio ambiente. Ambiente sustentável e difuso, saudável para todos. Tá? E qual artigo? Artigo 225. Por isso que eu falo que a nossa Constituição é muito avançadíssima, só que tem um problema de se materializar no mundo real. Mas lá no artigo 225 está dizendo assim, ó, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cara. Marcondes, você falou alguma coisa aqui no intervalo que é o debate mais problemático das cidades inteligentes. As cidades agora, Marcondes, vai ter que se preparar para grandes catástrofes. Essa é a nossa realidade desde 2020. A nossa realidade agora, Macário, de agora em diante, é catástrofe ambiental, porque o ser humano não mudou o comportamento. É só falácia. É só mimimi. Então, como nós não mudamos, o que é que agora o gestor ele vai ter que pensar? Ele vai ter que pensar numa cidade que tem escoamento. Ele vai ter que pensar em uma cidade que tem suporte à inundação. Que suposto uma catástrofe natural. Quem é capaz de falar? Vai ter que juntar os engenheiros ambientais, a gente vai ter que invocar os engenheiros ambientais, a gente vai ter que invocar a engenharia de estrutura física da cidade. A gente tem que começar a pensar na cidade do amanhã. Transformou-se o Bonfim, nossa região do Piemonte Norte, precisa estar afinado com essas ideias. Por quê? Porque se a gente não se afinar, Marcondes, aí respondendo a sua pergunta, a esse desenvolvimento sustentável, ecologicamente equilibrado, a gente não vai estar preparado. Se um dia der uma chuva forte aqui em Campo Formoso, como aquela que deu no Rio Grande do Sul, será que Campo Formoso estaria estruturado para receber uma chuva daquela? Essas perguntas que a gente... E detalhe, as pessoas que trabalham com a ideia de sustentabilidade falam, por uma boca só, precisamos preparar nossa cidade para as grandes catástrofes. E para isso a gente precisa fazer cidades planejadas. Cidades diversas, inclusivas, ecologicamente sustentáveis, usar a tecnologia não como um fim. Porque quando o pessoal fala em cidades inteligentes, acha que a tecnologia tem que ser um fim, virar um vício. A inteligência, ela tem que ser a internet, a tecnologia, ela precisa ser um meio para que nós possamos alcançar a qualidade de vida das pessoas em sociedade. Então, quando eu falo de agora de igualdade material, eu não posso falar agora do quarto pilar.
Quarto pilar.
E o quarto pilar, a gente tem que trabalhar com a ideia de cidade economicamente inteligente. Fazer círculos econômicos inteligentes, não pensando somente no dinheiro. Se eu penso no dinheiro, aí entra aquilo que você falou. Aí eu não vou pensar no coletivo, aí fulano vai fazer um projeto aqui em Campo Formoso só pensando em lucrar, mas não pensa na sustentabilidade do lugar, ele não pensa na população, ele pensa no lucro. Então se a gente faz as coisas, por que ideia, pensamento sustentável, por que cidade sustentável? Porque envolve economia, a gente tem que ter economia, claro, mas uma economia que vise o meio ambiente, que ela cresça junto com o meio ambiente. Então, a resposta que eu poderia dizer para você é o seguinte, se a gente quer ter uma cidade ligada à cidade inteligente, conectada com a Agenda 2030, conectada com a nossa Constituição Federal, que está lá no artigo 225, e junto com esse quarto pilar, as cidades inteligentes, que esse é o meu predileto. Por quê? Porque é o artigo 205, onde diz que a educação vai desenvolver todas as potencialidades do indivíduo. Será que a nossa educação desabrocha todas essas potencialidades do indivíduo? Ou asfixia? Ou esmaga? É isso que a gente está falando. A gente está debatendo aqui, pode parecer para o pessoal utópico, mas gente, isso aqui é real, isso aqui já está na agenda do nosso país. Se também não tiver alguém que cobre isso aqui, a gente não vai andar. A gente tem que cobrar, porque inclusive muitos direitos que a gente usufrui hoje é fruto de lutas sociais lá atrás.
É claro, e o povo precisa estar atento,
precisa de estar ligado, conectado, para ter as organizações da sociedade civil para estar colada, para estar junto. E detalhe, só para poder concluir, porque eu estou falando demais, passar para o Josué, a Agenda 2030, Cidades Inteligentes, que a gente está promovendo essas lives justamente para instruir a população, para elas estarem cobrando aos seus políticos que elas implementem essas políticas. E aí a SUTEP hoje está capacitada para estar justamente promovendo palestras, oficinas, assessorias, para implementar isso nos municípios circunvizinhos.
Ó, pessoal, nós já estouramos nosso tempo aqui. Eu só vou pedir o Josué para concluir, agradecer o Eronilson Barbosa e agradecer o Josué e pedir só para como é que as pessoas podem fazer para acompanhar o trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco.
Pronto, primeiramente aqui é agradecer mais uma vez a 98FM por esse espaço belíssimo que sempre tem nos dado, né? Não só como trabalhador aqui do município de Campo Formoso, mas também com a apresentação desse projeto, onde todos podem acessar o Instagram através da @suteplos. Esse encontro nós vamos ter todas as terças-feiras, às 19 horas. Inclusive, vamos iniciar agora dia 2/7, com o tema da reeducação da pobreza, inclusive com o mediador Erenilson. E nesse primeira live vai estar a minha pessoa falando sobre esse tema. No segundo tema, nós vamos estar abordando a questão da fome zero na agricultura autossustentável. Inclusive, vai ser o nosso secretário aqui de Agricultura, Rangel. E a gente está chamando, dando prioridade de antemão já aos profissionais que têm esse conhecimento da nossa região, né? Aquele profissional que a gente vê que não tem essa expertise, que a gente vai buscar diretamente a nível diretamente nacional, para que todas as pessoas tenham esse conhecimento. Então, agradecer esse espaço belíssimo, muitíssimo obrigado, Macário. Você é nota mil, Marcondes também, né? E o que estiver precisando, a gente está aqui como esse meio de comunicação para a nossa população.